Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, três temas e nenhuma decisão. Primeiro, vamos aqui debater os votos dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes sobre a revista íntima a que são submetidas as mulheres que vão visitar seus familiares ou companheiros em presídios pelo país. Enquanto Fachin, relator do processo, julgou ser inadmissível a revista íntima, Alexandre de Moraes admitia a prática, mas se seguidos alguns protocolos e respeitados alguns requisitos. E diz que se houvesse abuso ou descumprimento desses requisitos, dessas condições, o agente penitenciário poderia ser responsabilizado. E aqui fica já uma pergunta: qual o voto mais compatível com a nossa realidade prisional, de Fachin ou de Alexandre de Moraes? Depois nós vamos falar sobre a judicialização precoce da vacina contra a Covid-19. A vacina, que ainda está em fase de testes e de pesquisa, já é tema de algumas ações no Supremo Tribunal Federal, e o motivo principal foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que não compraria a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac, anunciada pelo governador de São Paulo, João Dória. Claramente uma disputa política entre os dois, Bolsonaro e Dória, de olho nas eleições de 2022. Além disso, há ações que contestam também a decisão anunciada pelo presidente da República de que a vacina não será obrigatória no país. Poderiam os governadores e prefeitos impor restrições para quem não se vacinar? Restrições, por exemplo, de não poder voltar à escola, de não poder frequentar determinados lugares? Essa é uma discussão que certamente o Supremo terá que travar. E por fim, nós vamos traçar o cenário que Cássio Nunes Marques encontrará no Supremo quando for empossado no cargo na próxima sexta-feira, na próxima semana, numa sessão virtual. Apenas três ministros estarão no plenário: Luiz Fux, presidente, Alexandre de Moraes como o mais novo e Gilmar Mendes, que vai, no lugar de Marco Aurélio, fazer as vezes de o ministro mais antigo. Conosco o time de sempre: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e ao final nós vamos eleger um fato, uma personagem ou uma decisão da semana. Juliana, queria começar com você para falar desse julgamento que ainda não se encerrou, foi pedido, o ministro Toffoli pediu vista, sobre revista íntima nos presídios. Queria que você nos traçasse o cenário que nós temos hoje, com uma clara divisão no plenário, mas com o voto do ministro Fachin contra as visitas, as revistas íntimas a priori, já com três votos nesse sentido.
Olá, Recondo, Diego, Tomás. Como você falou, o julgamento foi interrompido, né, por pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, mas até agora nós tivemos o voto do ministro relator, Edson Fachin, acompanhado pelo ministro Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber, e o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência, né? No caso concreto, todos concordam que houve abuso, né? Que há ilegalidade da revista como ela foi operada, nesse caso concreto, que vem do Rio Grande do Sul. Mas a discussão que está colocada é mais ampla, né? É sobre a possibilidade dessa prática conhecida como revista vexatória, que consiste numa inspeção pessoal, corporal e que é invasiva, né? Que envolve elementos como o desnudamento da pessoa, né? Dos visitantes que vão aos presídios, e a inspeção do que o Supremo chamou das cavidades corporais, né? Dessas pessoas. Então, todos os relatos acerca dessa prática, que já foi vedada por diversas legislações estaduais, mas que continua ocorrendo na prática, envolvem humilhação, vexame, né, e degradação da dignidade, da honra, e a imposição de uma certa pena para aquele visitante ou aquela visitante, na maioria das vezes, né, mulheres que vão estar com seus entes queridos e seus familiares, né? Então também tem uma dimensão de igualdade aí, que é essa questão do fato de serem mulheres, muitas vezes mulheres negras, mulheres pardas, mulheres pobres, que são submetidas a esse tratamento, né? Em resumo, o voto do ministro Fachin disse que esse tipo de visita, essa visita vexatória, com desnudamento, né?
De revista, né?
De revista, com desnudamento e inspeção de cavidade corporal, né, ela é vedada, ela não pode ocorrer em hipótese nenhuma, e a prova que deriva desse tipo de revista, ela é ilícita, né, e não serve como desculpa, por exemplo, a ausência de um equipamento eletrônico, ou, né, de um raio-x, de um scanner, que a ausência disso não serve para justificar esse tipo de revista. E quanto à revista pessoal, digamos assim, que é uma revista corporal, mas não invasiva, ela só poderia se dar, né, não invasiva nesses termos, ela poderia se dar excepcionalmente, e ele estabeleceu algumas circunstâncias, como o fato de que o objeto, papel, substância, possa seja ilícito e possa ameaçar a segurança do estabelecimento prisional, né? O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, quis fazer uma distinção, né? Disse que a revista íntima, ela nem sempre é vexatória, nem sempre ela é degradante, e que ela não gera automaticamente uma prova ilícita. Então, ele colocou alguns critérios, né? Disse que teria que ser excepcional, subsidiária, seguir um rigoroso protocolo, e no caso concreto, né, as razões serem apontadas e os abusos serem responsabilizados. Então, ele assinalou que ela apenas poderia se dar, né, com o menor constrangimento possível, realizada por alguém do mesmo sexo, e se houvesse procedimento invasivo, obrigatoriamente teria que ser feito por um médico com concordância do visitante ou da visitante, né, que poderia ter a opção de não realizar e aí não realizar a visita, né? Então, os votos se dividiram nessas linhas, né? O ministro Edson Fachin vedando completamente a revista vexatória e excepcionando, trazendo para circunstâncias bastante excepcionais a visita pessoal, e o ministro Alexandre de Moraes dizendo que a revista vexatória ela pode ocorrer, né, não de maneira abusiva, mas em determinadas circunstâncias que ele estabeleceu.
Agora, eu vou voltar a esse tema ainda com você, Juliana, mas eu queria fazer essa provocação inicial para o Tomás. O ministro Fux, logo depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, disse que Alexandre de Moraes fazia um contraponto, abre aspas, baseado na realidade, fecha aspas. E depois, o ministro Barroso, concordando com o voto do Fachin, disse que o voto do Alexandre de Moraes não tinha base real, que essas, por exemplo, essas condições que ele impôs, ou essa responsabilização do agente carcerário, ela não se daria. Imagine, se a polícia já comete abuso, imagine dentro de um presídio, ou imagine o cumprimento de uma das circunstâncias que o ministro Alexandre de Moraes colocou no seu voto, dizendo, se não quiser submeter a revista íntima, portanto, não tem visita. Ou seja, isso pode ser discricionário em alguns momentos, e como é que isso vai ser provado, né? Como é que essas mulheres vão provar? Então, eu queria perguntar para o Tomás, nessa realidade, nessa dupla realidade, né, qual que você acha que é a mais condizente com a nossa situação, Tomás?
Olá, Ricondo, olá, Juliana, Diego. Realmente, isso foi algo que chamou muita atenção do voto. Acho que a questão é o que eles estão chamando de realidade, né? Parece que, no caso do ministro Alexandre de Moraes, a realidade impõe uma restrição, alguns diriam, e eu diria, uma violação de direitos individuais, como uma exigência da realidade, né? E parece que, do outro lado, o que você diz é não, na verdade não. A realidade é uma realidade de abusos sistemáticos a direitos individuais e que, no qual colocar parâmetros não vão resolvê-los. Então vamos, né, falar de maneira mais concreta. Parece que o que o ministro Alexandre de Moraes fala é que no mundo real, se as visitas íntimas fossem proibidas em toda e qualquer situação, você teria uma situação sistemática de entrada em presídios de substâncias por meio dos corpos dessas pessoas, dessas mulheres, né? E do outro lado, né, e é isso que ele, como se isso que ele quisesse evitar, se fosse a realidade. Do outro lado, o que os outros ministros falaram é, não, o que você tem é um mundo de abusos e de violências a mulheres sendo cometidas por agentes estatais, e você colocar parâmetros que estão na prática, né, são amplos, estão, na verdade, na mão dessas pessoas, não vai proteger essas mulheres. Sendo que, na realidade, a gente tem instrumentos que são eficazes, né, que são scanners. Então, é engraçado isso, né? Porque parece que é irreal exigir. Às vezes parece que quando se afirma que os scanners resolveriam esse problema, em grande medida, que é o voto do ministro Barroso, afirmou, falou, parece que é irreal imaginar que nós poderíamos ter scanners em todos os presídios do Brasil, né? O problema é, primeiro que, será que é irreal? Né? Será que irreal, na verdade, ou absurdo, na verdade, a gente falar que a gente pode ter presídio sem ter certos elementos de segurança, né? A outra questão, para mim, parece ser que a incapacidade do Estado de comprar e fornecer um equipamento básico de segurança para os seus presídios é o que justifica ou que faz com que a realidade exija o exame e a violação dos corpos de mulheres sem qualquer tipo de justificativa, ou dizendo, a justificativa é o agente prisional ter que escrever num papel que ele considerou que existia fundada suspeita. E imaginar que vai haver punição para abusos. Sendo que nós estamos falando, né, como acho que a Juliana já enfatizou, das pessoas, talvez, em posição mais frágil na nossa sociedade. Nós estamos falando de mulheres, muitas vezes, com frequência pobres, com frequência negras ou pardas, que têm familiares, encarcerados, e nós somos dessas pessoas. Como é que a gente pode organizar qualquer tipo de esquema que coloque o ônus da responsabilização dos agentes estatais nessas pessoas? O contrário, parece que irreal é achar que essas pessoas vão ser capazes de fazer valer parâmetros abstratos colocados numa decisão do Supremo na realidade do dia a dia da visita a inúmeras pessoas por todas as prisões do Brasil.
E, Tomás, eu acrescentaria, com relação a essa dimensão de gênero, que é crucial nesse caso, o voto do ministro Barroso foi muito claro, né? Ele diz que o catálogo, né, de exigências ou de requisitos que o ministro Alexandre de Moraes traz, ele não é aplicável na realidade, né? E que, nesse caso, é necessário escolher um lado. E aí o ministro Barroso vai dizer: a proteção incondicional dos direitos da mulher ou dar à autoridade do presídio a decisão, nesses casos excepcionais, né, de verificar o cumprimento desses requisitos. E ele diz que ele não se sente confortável dando esse poder a essas autoridades. Mas o ponto alto, eu acho, que ele chama atenção e que, para mim, estava ressoando muito ao longo do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele vai dizer que, se estivéssemos falando de homens, né, passando por essa situação, nem haveria essa discussão, né? Se a situação corriqueira ou cotidiana fossem homens passando por exames manuais nas suas cavidades corporais, né? E eu acho bem importante frisar isso, porque em alguns momentos o ministro Alexandre de Moraes usou uma expressão, falou: revistas vaginais rotineiras, que eu acredito que, se fosse numa situação com homens, o próprio uso dessa expressão traria uma contradição em si, né? Uma revista vaginal ou anal, ou o que quer que seja, ela não pode ser rotineira, ela não é rotineira em nenhuma circunstância, né? E o fato de se tratar isso como uma possibilidade, se conceber ou naturalizar essa violação, né, ou não tratar como uma coisa com tanta urgência assim, é notável, né? E acho que o ministro Barroso foi muito preciso nessa observação que ele fez dessa dimensão de gênero nessa discussão.
E a maneira como é colocada a situação, como a ausência de um aparelho físico, técnico, totalmente comprável pelo Estado, que é um scanner, faz com que a escolha diante dessa mulher que está indo visitar o seu familiar seja ou passar por esse procedimento, ou não passar por esse procedimento e, portanto, não visitar, né, não ver aquela pessoa, uma pessoa que está numa situação de completo isolamento, de fragilidade. E então, assim, isso também é uma falsa escolha, você falar: não, ninguém está sendo obrigado a passar por isso, porque você pode simplesmente não visitar aquela pessoa. A questão é que isso parece que fragiliza a ideia de que visitar essa pessoa e essa pessoa ser visitada faz parte de um direito dessa pessoa, faz parte, inclusive, de um compromisso constitucional com a reabilitação das pessoas. Muitas pessoas, inclusive, que sequer têm, talvez, sentença final e definitiva contra elas, né? Vamos lembrar desse fato, que é um fato importante no país. Mas, além de tudo, parece que... Então, essa é uma escolha terrível que é colocada na frente de uma pessoa por uma incapacidade estatal totalmente pragmática e de gestão. Que me parece assim que você querer ter um presídio sem um scanner hoje seria que nem você falar que você vai ter um presídio sem muros, sem grades, sem guardas. Parece que é um equipamento básico desse presídio. Talvez até presídio sem muros fosse possível, mas sem scanner, parece que se você não é capaz de comprar um scanner, você não pode ter um presídio. Se eu quisesse ter um aeroporto internacional e eu não tivesse dinheiro para ter um scanner, você talvez me dissesse que eu não posso ter um aeroporto internacional. Simplesmente.
Eu queria trazer o Diego para esse debate também, Diego, porque a gente ainda não sabe quando é que esse assunto vai retornar, mas são duas visões marcadamente distintas, né?
Felipe, acho que primeiro, durante o julgamento, era interessante notar como é que a escolha de palavras dos ministros muitas vezes tornava até mais difícil você entender o que de fato estava em jogo e sobre o que eles estavam discordando, né? No fim das contas, ficou claro que havia uma discordância entre, né, uma vedação de princípio, a que isso seja um meio possível, ainda que excepcional, de detecção de alguma coisa que pode estar sendo levada para dentro, ou a posição que acha que isso não é admissível em hipótese nenhuma. Então, se pode em casos excepcionais ou se não pode, ponto, né? Mas, às vezes, né, a maneira pela qual alguns dos votos descreviam isso, então, por exemplo, o próprio termo revista vexatória, né? Acho que dificulta o debate, né? Você tentar, os ministros tentavam, às vezes, o Fachin começou um pouco fazendo uma distinção entre, descrevendo outras distinções que são feitas por juristas, né? Dizendo que a revista ela pode ser de vários tipos, a pessoal, a íntima, a manual e a vexatória. Aparece esse termo da vexatória como se fosse o que é proibido é revista vexatória. Desde que ela não seja vexatória, tudo bem. E aí tem discussões quando que ela é vexatória ou não. Acho que ninguém ali no Supremo discordou de que, se a gente for chamar as coisas pelos nomes que elas de fato, né, que de fato descrevem o que, que é, né, medidas invasivas de cavidades corporais, por exemplo, né, que é o melhor termo para você descrever o que, algumas das coisas que estavam em jogo, acho que ninguém discorda que isso é uma restrição grave a direitos fundamentais. Né? O ministro Alexandre de Moraes acha que isso pode ser justificado em casos excepcionais. Né, mas acho que todo mundo concorda que isso é vexatório. O que havia discordância era se é, em alguns casos, ainda que vexatório, justificado, e em outros, outros ministros dizendo que não, que hipótese nenhuma é justificado. Uma outra coisa também que eu acho que é importante separar, para quem está tentando acompanhar esse debate a partir dos votos de hoje, é que, né, o caráter absoluto da posição do ministro Fachin, por exemplo, que colocou o termo abominável na formulação da tese, né? Seria um caso novo, acho que mostra muito o grau de repúdio, mas uma tese do Supremo que tem um adjetivo bastante radical, né? Não se aceita a abominável prática das revistas que sejam invasivas corporalmente. Esse caráter absoluto é apenas o uso dessa, né, de qualquer tipo de intervenção corporal como meio de detecção, dado que existem esses outros, né? Não, porque aí as pessoas podem ficar pensando em casos limite, mas e se tiver uma bomba dentro do corpo que você tem? Mas isso é uma outra questão, né? Isso aí é quais são os procedimentos para você tentar extrair alguma coisa que você já detectou. O problema é se Diego, você pode usar como meio de detecção ou não. Sim.
Deixa eu fazer uma ponderação, que o ministro Alexandre de Moraes usou um exemplo no julgamento que eu achei interessante para se debater. Ele mencionou uma mulher que quis entrar num presídio para mandar um recado para uma liderança do PCC com um bilhete no absorvente íntimo. Isso, de fato, um raio-x não pega, um scanner não necessariamente vai pegar. É um papel, um pedacinho de papel. Então, ele usou esse argumento e poderia estar nas exceções dele. O problema é que ele parte do a priori pelas exceções. É assim, me parece que o ministro Fachin começa de um a priori, é assim, é proibido. Só em casos assim, já encontrou no scanner algo e, portanto, tem que se retirar, digamos, a droga, o que quer que seja. E o ministro Alexandre de Moraes parte do outro pressuposto. Isso pode ser usado, sim, em casos em que houver suspeita, etc, etc. Então, eu não sei se... Me parece que eles lidam com realidades também diferentes no a priori, né?
Certo, Felipe. Deixa eu fazer, então, um reparo, né? A tese do ministro Fachin, a maneira como ele formulou a tese, não havia exceção possível, né? É uma tese absoluta. Se você olha no voto dele até aquele momento, aí a maneira como ele constrói a tese, ele parece entender que em alguns casos seriam excepcionalíssimos, mas eu estou aqui me pautando pelo que de fato seria aprovado na visão dele, que é a tese, uma tese que não admite nenhuma exceção, né? Então, e no fim das contas, parece que justamente o que gerou a divergência no final, pelo que a gente viu até hoje, seria justamente a formulação da tese. E é uma pena que de fato tenha havido esse pedido de vista, porque até havia muita informação nesse processo, né? É um tema, claro que pedido de vista, se ele for devolvido no curto prazo, é um instrumento que faz sentido para dar um voto mais sólido, mas dado que estamos, né, perto do fim do ano, sabemos como funciona a pauta do Supremo, há poucas chances desse tema retornar antes do ano que vem, infelizmente, porque até pelas informações que estão no caso, você vê como que é algo que impacta, de fato, de uma forma bastante estrutural a realidade brasileira.
E esse foi um julgamento, eu queria até fazer essa provocação para a Juliana. Esse foi um julgamento com muitos amicicuri, né? Defensorias atuando, IBCCRIM, DDD, e levaram muitas informações e foram bastante citadas, inclusive, pelos ministros, né, Juliana?
Não, isso foi muito importante. Nesse caso, fica muito evidente, né, o papel da participação social dos amici curiae num caso como esse, né? Se a expressão medida invasiva de cavidade corporal, ela já é, né, ela já traz embutido uma humilhação, um vexame, ela nem se compara aos relatos que foram trazidos na tribuna, que são situações muito degradantes, muito vexatórias e que acho que ninguém ousaria dizer que não se trata de uma humilhação ou de qualquer coisa do tipo. Então, às vezes, o pudor, inclusive do vocabulário jurídico, ele pode mascarar essas realidades tão cruéis. E acho que, nesse caso, especificamente, foi muito importante, né, a participação dessas entidades que trouxeram relatos, falas de pessoas, e trouxeram nos autos também, que passaram por essa situação, narrando todas as dificuldades e as humilhações dessas circunstâncias. E nesse sentido, né, ajuda um pouco a ilustrar não só a disseminação dessa prática, de como ela opera, mas esses detalhes que, de alguma maneira, vão contra a possibilidade da imposição de certos requisitos que estão muito longe das condições dos presídios e de como a coisa é operacionalizada na prática.
Gente, eu queria passar para o próximo tópico e a gente falar, esse tema talvez seja, os dois temas são bastante apaixonantes, inclusive, né? Tanto esse debate sobre revista íntima, pela gravidade, pela escatologia do que nós estamos falando, né? Que ainda perdura, e não à toa que é chamado de revista vexatória. E nós vamos falar de vacina da Covid. A gente ainda não tem uma vacina, mas a briga política e a briga jurídica já começou. E o que eu queria perguntar para vocês, nessas tantas ações que agora já chegaram ao Supremo, as duas mais importantes relatadas pelo ministro Lewandowski, mas eu queria começar pelo Tomás, perguntando o seguinte, não, pelo Diego. Diego, eu queria saber de você o seguinte, o Supremo deveria decidir julgar essas ações antes de nós termos uma vacina? E o que, que daria para decidir numa circunstância como essa, sem ter uma vacina, sem saber da sua eficácia, efeitos colaterais, etc.?
A gente vive num país em que há legislação que prevê uma série de consequências se você não promove a vacinação dos seus filhos, no caso de vacinas obrigatórias, né? Assim, é que entre essas consequências não está a vacina à força entrando na sua casa, mas existe, se você, por exemplo, isso afeta a possibilidade de você matricular o seu filho em escolas públicas, né? Se ele não está com a carteira de vacinação em dia. A gente tem legislação que nunca foi controversa, que prevê consequências negativas se você não toma vacinas consideradas obrigatórias. Isso é parte importante da política de saúde pública, né? Aí a questão que surge é, né, o que exatamente o Supremo estaria julgando? É uma antecipação de um problema que ainda não se colocou. A gente pode discutir com uma dada vacina X lá na frente, que teve um certo procedimento de aprovação na Anvisa, que teve determinados problemas nesse procedimento, que tem alguns elementos. É possível discutir esses dados, né? Mas a discussão em tese, se é possível haver vacina obrigatória, né, isso nunca foi controverso no Brasil. Talvez medidas específicas mais drásticas do que as que existem, se nunca foi controverso no Brasil, desculpe, né, na República Velha isso foi, não estou falando do ponto de vista histórico, estou falando desde 88, uhum, né, claro. Sobre a nova Constituição, Isso não é uma questão que tenha sido contestada nesses termos, porque as consequências não são drásticas necessariamente, podem ser consequências relevantes para a vida das pessoas, mas não é o que as pessoas estão imaginando com vacinação obrigatória. Agora, eu acho que por que um tribunal se anteciparia a um problema que não existe, né? Às vezes isso pode ser feito porque o tribunal quer agora sinalizar uma posição futura para evitar que determinados atores políticos adotem certos caminhos que produziriam um conflito no futuro. Então pode ser uma forma de exercer poder desde já, né? A questão é que para isso você tem que ter alguma ideia, né, de qual é o conflito exatamente que está se colocando. Uma coisa é, existe um problema, as posições são A e B. Eu sei qual é o problema, uhum. Eu já vou dizer de antemão que, olha, não vai por B que vai dar errado. Agora tem A a Z, o problema, a forma exata do problema jurídico que pode aparecer perante o Supremo vai de A a Z, tem questões de federação, tem questões do tipo de medida, tem questões de procedimentos de aprovação da vacina. Então, eu não consigo ver nenhum ganho para o tribunal, nenhum ganho para o país em ministros agora levantarem essa bola e ficarem falando de a gente vai falar sobre isso, eu sei, né, quando eu passar a palavra para a Juliana e para o Tomás, de casos que estão no Supremo, que de fato discutem essa questão de outros pontos de vista. Mas me parece que simplesmente, como o ministro Fux fez, por exemplo, né, já começar a antecipar que vai haver uma discussão do Supremo sobre a obrigatoriedade da vacina, eu não vejo nenhum ganho nisso. Realmente não vejo nenhum ganho para o tribunal. A gente não sabe nem qual é o problema. Você vai querer antecipar o exercício de poder sobre um tema que você nem sabe os parâmetros ainda exatamente. Então, acho que só vai aumentar a confusão, só passa a impressão para as pessoas de que já há algo muito drástico na mesa e não há nada de fato ainda drástico. Então, acho que o Supremo não deveria entrar nesse tema, no mínimo, até que o problema esteja definido. Qual é? Essa é a questão que vai ser discutida.
Eu, antes de passar a palavra ao Tomás, só falo uma coisa de comunicação. O ministro Fux frequentemente cai numa armadilha que a imprensa cria, e que é normal, que é perguntar para qualquer ministro, como ele percebe aquele assunto. E esse ministro vira e mexe e responde o seguinte, se ele não toma esse cuidado. Ah, não vou falar porque esse assunto vai chegar ao Supremo, certamente vai chegar ao Supremo. Pronto, o ministro Fux acabou de dizer que a obrigatoriedade da vacina vai chegar ao Supremo, pronto, tem uma declaração, virou matéria. Então, no final das contas, é óbvio que esse assunto ia chegar ao Supremo. E o ministro Fux, na minha opinião, não é que ele tentou se antecipar para dizer nós vamos ter que discutir, queremos discutir, mas eu acho que ele pode ter caído numa pequena armadilha como essa, de ser chamado a se manifestar e dizer, olha, eu não vou falar porque esse assunto certamente vai chegar ao Supremo. Pronto, basta isso para alguém escrever uma matéria dizendo o presidente do Supremo disse que a obrigatoriedade da vacina vai ser discutida no tribunal. Certo. Já vi isso acontecer.
Sim, não, a sua descrição faz todo sentido, é bem possível que tenha sido isso mesmo, embora ele tenha desenvolvido um pouquinho o raciocínio, justificou, sim, mas de sim, fato, verdade. Digamos que pode ter caído nessa armadilha com vontade, né, assim, tipo, olha, vou entrar... os dois pés na armadilha, não um só. Mas mesmo assim, aí eu acho que a questão é daqui para frente agora, né, o tribunal olhar para dentro, pensar no que vai dizer sobre essa questão, quanto que vai estimular a especulação em torno disso ou não. Mesmo que tenha sido uma armadilha nesse caso, acho que essa conversa deveria parar aí por enquanto.
Tomás, e você, o que, que você acha que seria o melhor cenário para o Supremo?
O melhor cenário para o Supremo, já não estamos nele, mas... eu acho que o que é importante pensar aqui é o seguinte. Primeiro, logo que tribunais constitucionais começaram a ser criados, controle de constitucionalidade dessa maneira começou a ser criada, a primeira coisa que ficou no ar para alguns tribunais era: a gente pode levar dúvidas para você? E alguns tribunais aceitam responder consultas, né? Outros tribunais, e é o caso brasileiro, diz: nós não somos órgão consultivo, a gente precisa de um caso. Claro que existe uma diferença entre controle concreto, que geralmente existe um conflito específico que afeta indivíduos, e o controle abstrato de constitucionalidade, que você tem uma norma, mas de qualquer maneira você tem algo que existe, você tem uma portaria, você tem uma lei, né, específica, e você vai discutir se aquela regra, naquela formulação, é constitucional ou não. Ou você tem um conflito. Esse caso é o tipo do caso em que é particularmente difícil você responder de maneira consultiva, não só porque você não tem a vacina, que foi a sua pergunta, mas a gente também não tem as regras, né? Para além das regras que existem, estão aí desde sempre e que ninguém nunca considerou inconstitucional, né? Então, Que tipo de conflito a gente imagina que poderia acontecer? Né? Um é essa vacina ser obrigatória e a gente ter conflitos com certos indivíduos que não querem ser vacinados. Então, um conflito entre Estado e indivíduo de maneira específica. O outro é um conflito entre órgãos da federação, que é o que está em jogo em algumas dessas ações também, né? Que é o governo federal não querer determinar a vacina obrigatória e o governador estadual decidir determinar. Em primeiro lugar, mesmo esse conflito não é um conflito que aparece em abstrato, porque não é, que um diz que é obrigatório e o outro diz que não é, né? A questão é quais são as consequências disso, né? Porque uma coisa é o governador estadual tentar ele próprio estabelecer um programa estadual de vacinação dentro do estado. A gente vai ter que discutir se governadores podem fazer isso. A gente normalmente vê planos nacionais de vacinação. Será que isso pode ser feito? Esse é um tipo de discussão. Mas será que a gente não tem que esperar por essa regulação, por essa lei ou por, por esse decreto que tenta estabelecer esse tipo de regulação para a gente tentar ver se no caso concreto aquilo tal não está dentro das competências? O outro é, eu exigi a vacinação como condição para certas coisas específicas. O Diego já mencionou aqui, para você poder frequentar a escola pública. Para você frequentar a escola pública estadual, que claramente está dentro da competência estadual. Então, a maneira como esses conflitos aparecem, eles exigem, em geral, algo de concreto, nem que seja a existência de uma lei. E é estranho, é problemático o Supremo entrar nesse tipo de conflito, e com frequência o Supremo evita entrar nesse tipo de conflito sem precisar. Né? A gente pensa, às vezes, como isso aconteceu no passado, né? Com outros conflitos desse tipo, como no Brasil existe controle concreto, como no Brasil o cidadão individual não está desprotegido, ele vai poder, se tiver algum tipo de problema, ir ao judiciário local e levar o seu caso específico, às vezes faz mais sentido o Supremo deixar ver como essas coisas acontecem e depois ele se pronuncia, seja em recurso extraordinário, seja em abstrato numa ação de controle, depois dessas coisas terem ocorrido no mundo. Então, eu concordo com o Diego. Eu acho que, de maneira geral, não faz sentido o Supremo entrar nesse debate antes de ter esse desenvolvimento concreto específico. Normalmente ele não faz isso. Então, a real pergunta é, se ele fizer, por que que ele está fazendo? É por algum tipo de afobação? Ou é por uma análise estratégica específica de que, nesse contexto, é melhor sinalizar antes para evitar o conflito depois? Então, eu acho que essas são as coisas que eu estou de olho quando a gente olha para esses casos.
Tomás, é como se, nesse caso, né, parecesse que o Brasil tem três modalidades de controle de constitucionalidade, né? Controle concreto, caso concreto com duas partes, controle abstrato de uma lei em tese e controle hipotético da lei que ainda não existe, né? Então, a terceira inventada modalidade de controle, nesse caso, se o Supremo continuar discutindo uma lei que sequer existe, uma medida que sequer existe.
E uma vacina que sequer existe, né?
Uma vacina então, que sequer existe, numa uma forma de aplicar que sequer existe.
Determinando...
A única coisa que já existe é a vontade de conflito político, a vontade de brigar, essa já existe entre esses atores, né? Então, o Supremo, no fundo, está se pronunciando sobre isso. O que exatamente? Não sabemos.
A vontade de lavar as mãos, a vontade de jogar a responsabilidade para o outro, a responsabilidade da briga política. Inclusive vai ter, eu vou passar a palavra para a Juliana, mas eu fico pensando, uma medida que já houve no passado, que o Supremo derrubou, mas que num caso como esse pode voltar. Eu lembro, eu sempre morei em Brasília, e para entrar aqui tinha que ter vacina da febre amarela. Se o governador de São Paulo diz, no meu estado não entra ninguém vindo do Rio de Janeiro que não tenha tomado a vacina, isso vai ser possível ou não vai ser possível? Mas enfim,
só para dizer que isso, nesse sentido, né, nesse aspecto colocado dentro desse, né, desenho, esse caso parece um caso específico, uma manifestação específica do primeiro casos sobre Covid que o Supremo decidiu, sobre medidas mais ou menos restritivas determinadas por governadores em relação ao presidente. Então, o governador pode determinar medidas restritivas, pode fechar o comércio, e na época o que eles disseram é, dentro da sua competência, pode. Mas é claro que toda briga é até onde vai a sua competência.
Claro, né? Exatamente.
Então, nesse caso, isso nada mais é do que uma manifestação específica dessa. Até onde vai a competência do governador em relação à vacinação? Ela não existe Claro que você pode imaginar uma decisão absoluta, não existe nenhuma, ou ela existe, uhum, ou é absoluta. A questão é que é improvável que o Supremo decida que ela é absoluta ou que ela não existe. E daí é claro que o conflito sempre é concreto, e exatamente porque o conflito sempre é concreto, né, você precisa de um ato para determinar se ele está dentro ou fora da competência, está dentro ou fora dos limites, que é ainda mais difícil você resolver e decidir hipoteticamente sem ter esse ato na sua frente.
Eu só queria aqui dar uma ilustrada para quem não está familiarizado, quais são as ações que estão colocadas no Supremo sobre isso, né? Só para ilustrar aqui do que a gente está falando em termos do problema estar sendo antecipado. Então, a gente tem duas ações que questionam, né, o dispositivo da lei desse ano de combate à pandemia de Covid, que diz que as autoridades vão poder adotar certas medidas, incluindo vacinação compulsória, né? Então, tem uma ação do PDT que justamente alega que autoridades locais, estados e municípios podem decidir acerca de imunização, então poderiam implementar essas medidas. Por outro lado, tem uma ação do PTB justamente dizendo que essa previsão ela é inconstitucional, que viola o direito à saúde, pode colocar a vida em risco, etc. A gente tem ações específicas, uma da rede e a outra de vários outros partidos, sobre a colaboração, né, ou a natimorta, não sabemos muito bem, colaboração entre o governo federal e o desenvolvimento da vacina que está sendo feita no estado de São Paulo, né? Então, questionando esse passo atrás numa eventual compra antecipada dessa vacina. Então, essas são as questões que estão colocadas da ordem do dia com relação à Covid especificamente, né? Eu acho que todas essas ações estão buscando um pouco estabelecer qual é a regra nesse momento, né? Qual é a regra para vacinação no contexto da Covid. Mas, como a gente já falou, essas não são as únicas ações do Supremo sobre vacinação. Então, existe uma ação que não se relaciona a princípio à Covid, né? Que é uma ação de um caso concreto, que está com o ministro Barroso, nesse caso, e que aí ela não está discutindo a regra, né? Ela está discutindo a exceção. É uma família que não quer vacinar a sua criança por considerar isso um procedimento invasivo, por ser contra esse tipo de tratamento, digamos assim, e querer uma exceção a isso em razão da sua liberdade de crença, né? Então, é interessante pensar que essas ações não são iguais, né? E o debate sobre vacinação e vacinação obrigatória, ele não é igual, ele pode ser enxergado a partir de várias lentes. Também é interessante pensar em que medida, se o Supremo resolver julgar isso agora no contexto da Covid, e como ele vai julgar, como é que isso pode impactar um debate mais amplo sobre vacinação, né? Então, a gente tem essa emergência específica, e como vocês colocaram, a gente não sabe como é que vai se dar a questão da vacinação na emergência específica, mas, eventualmente, essa decisão ela pode impactar essa discussão sobre vacinação de uma maneira mais ampla.
E esse caso, conforme essas coisas forem de fato se transformando em fatos e conflitos e medidas concretas, vai ser interessante ver o que acontece com a jurisprudência do Supremo, que o Tomás já mencionou, sobre Covid e federalismo, porque nesses casos iniciais, do início do ano, era basicamente uma questão de saber se os estados e municípios podiam fazer alguma coisa diante de um governo federal que não queria fazer nada e ou queria impedir que os estados e municípios fizessem alguma coisa, né? Um cenário muito radical. A gente sabe que, né, que e até essa volta atrás do presidente Bolsonaro com relação do governo federal, após a fala do presidente Bolsonaro com relação à cooperação com a vacina, né, desenvolvida em São Paulo, mostra que ainda é possível que haja muito comportamento errático e possivelmente arbitrário da parte do governo. Mas, de forma geral, seja em alguma mudança de grau na maneira como o governo lida com a política, né? Seja porque a natureza dos problemas que vão se colocar vai ser mais cinzenta, então vai ser, por exemplo, comparar diferentes medidas de diferentes entes, né? Uma pode ser mais duradoura no tempo para atingir uma parcela maior da população, menor da população, outra vai tentar ser mais rápida. Quando você houver uma disputa mais cinzenta entre diferentes medidas que tem que ser comparadas de um jeito muito mais sofisticado, em vez de uma briga entre, né, o zero ou um, né, governos locais que querem adotar medidas restritivas e um governo federal que rejeita a ciência no discurso, a posição era basicamente essa, e rejeita qualquer tipo de medida, aí, nessa disputa cinzenta, a gente vai poder ver também as verdadeiras cores dessa jurisprudência do Supremo sobre Covid, né? Que foi construída nesse cenário muito radical, e vai ser interessante ver como é que ela sobrevive quando o tribunal tiver que olhar no detalhe e comparar essas medidas de maneira muito mais nuanciada. Vai ser difícil, vão ser decisões delicadas para o Supremo quando isso aparecer.
É, e também tem essa questão de não sabermos, talvez esse seja um tema totalmente incógnito, porque nós não sabemos nem se haverá uma outra vacina que não seja a chinesa, e que o governo federal pode comprar, pode simplesmente dizer, essa outra vacina funciona melhor, portanto vou utilizá-la. E eu queria só lembrar aqui, antes de a gente passar para o nosso próximo assunto, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que esse era um tema para a política resolver, não o Supremo, querendo inclusive que haja uma solução legislativa nesse sentido, e alguns ministros, logo que essas ações começaram a chegar, já reagiram em reservado de maneiras diferentes. Um deles falou, não dá para esperar a vacina antes de começar a discussão. O outro mencionou, olha, a discussão que hoje está no Supremo, porque isso foi tratado na imprensa, né, de como se o Supremo fosse decidir isso neste ano, nessa outra ação relatada pelo ministro Barroso. E aí os ministros falaram, não tem nada a ver uma coisa com a outra, absolutamente nenhuma relação. Coisas diferentes, conflitos diferentes. E um outro ministro dizendo, olha, nós já temos obrigatoriedade da vacina, mas ninguém está falando, e aí ele tentou botar um pouco a bola no chão, ninguém vai invadir a sua casa para te dar vacina. Nós já temos vacina obrigatória, não tá, ninguém precisa entrar com habeas corpus, como houve no começo do século passado, as pessoas não querendo se vacinar, e já houve agora habeas corpus negados no Superior Tribunal de Justiça, gente não querendo se vacinar com habeas corpus contra uma vacina que não existe. Mas queria agora passar para o próximo assunto. Cássio Nunes Marques toma posse na próxima semana, numa sessão virtual, e eu queria saber de vocês, começando pelo Diego, que tribunal que o Cássio Nunes Marques encontra assim que tomar posse? Quais são os desafios? Que cenário que ele vai encontrar, Diego?
Primeira coisa que chama atenção nesse cenário de entrada do Cássio Nunes no Supremo é que ele vai pegar um tribunal num microclima muito raro, né? Porque olha o que está acontecendo só nos próximos meses. Ele vai ficar só até julho, quando sai o ministro Marco Aurélio, se não me engano, julho, né? Vai ficar só isso. Até julho como o ministro mais novo do tribunal nessa composição. Então, essa composição com Cássio só vai interagir por esses 6 meses. Com um recesso grande no meio agora, então são 3-4 meses de atividade no ano que vem. Ele ainda pega Covid, não pega na pessoa física, né? Ele pega o Covid no cenário. Então, temos Covid ainda afetando as decisões do tribunal. Esse conflito, né, armado, que tem sido renovado em pequenos e médios e não tão médios gestos entre o Marco Aurélio e o Fux. Né? Desde a posse do Fux, isso tem sido algo que tem aparecido nas interações entre os ministros. E é um decano, né, a saída de um decano que era uma influência, como o Felipe observou no texto dele comentando o legado do ministro Celso de Mello, era a fusão, né, do que era ser o Celso de Mello como decano, não é a posição de decano, eram características do próprio Celso que a gente se acostumou a ver em ação na figura do decano, uma pessoa que era muito respeitada e respeitosa, né, com seus pares, que era uma unanimidade relativa interna. Então, sai esse ministro e entra como decano alguém que, de todos os ministros que estão no tribunal hoje, é o único que construiu a sua carreira em função da individualidade, da divergência e do conflito, muitas vezes, com o resto do tribunal. Então, esse é um microclima que vai estar muito circunscrito no tempo, né? Não sei o quanto que dá para extrair inferências desse período para o Cássio em velocidade de cruzeiro, digamos, depois disso. Mas tem uma outra coisa que é interessante também, é que o tipo de atenção que ele vai despertar também é excepcional. Porque justamente porque essa vaga abre em julho, né? Indicação do Cássio Marques Nunes já é feita à sombra da indicação da próxima. O presidente Bolsonaro, ao falar da indicação do Cássio, já se justifica falando que a próxima vai entrar um evangélico. Então é quase como se fosse uma indicação casada, né? Um par que vem muito próximo no tempo e uma influencia a outra. Especialmente considerando as críticas de setores do bolsonarismo com relação às credenciais conservadoras do ministro Cássio Nunes Marques, é possível que a atenção em cima dele seja redobrada da parte desses setores e da parte do próprio presidente Bolsonaro, que fez sua primeira indicação e tem todos os incentivos para estar pensando, será que funcionou? Será que deu certo? Será que eu consegui dessa vaga, com esse preenchimento dessa vaga, assim, o que eu esperava? Então, tudo isso vai estar sendo analisado e discutido em função do que o Cássio Nunes demonstrar nos próximos meses. Então, é um cenário excepcional, com uma atenção e um escrutínio excepcional em cima dele, inclusive por parte do governo.
Tomás, eu queria que você traçasse para a gente qual é o cenário para Cássio Nunes Marques a partir da semana que vem.
O cenário, acho que o Diego já colocou, é esse, né? A gente tem um tribunal numa situação de conflito político, muitas vezes com o próprio presidente da República, com casos polêmicos sendo julgados, e um tribunal dividido em várias dessas questões. Por que isso é uma questão, muitas vezes, praticamente difícil para um ministro que acaba de chegar? Porque ele é o primeiro a votar, normalmente, depois do relator, né? Então, ele não tem, digamos assim, a possibilidade de enxergar o que está acontecendo, né? Ver o que está acontecendo e com a maioria. E, né? Ele, com frequência, vai estar numa situação que ele ou segue o relator, ou abre uma divergência, né? E a verdade é que, em muitos casos, isso é relativamente fácil. É só pensar no dia de hoje, né? No dia de hoje, a gente teve um caso sobre revista íntima em presídios, que é um tema que tem relacionado com vários temas que dividem a política nacional, questão prisional, garantismo, né? Proteção de direitos fundamentais, direitos humanos, que estão... isso é um tema super polêmico que divide o tribunal. E em seguida a gente estava discutindo ICMS sobre software, né? A verdade, uhum, muita coisa que o Supremo faz é jogar ICMS sobre software, e é muito tranquilo, relativamente tranquilo você ser o ministro mais novo chegando no tribunal, quando boa parte do que você faz é jogar esse tipo de caso, né? Acho que a questão é, ele chega num tribunal que está dividido. Por um lado, ele tem certa experiência de colegiado, ele tem uma experiência de julgar casos, ele é alguém que vem com experiência de tribunal, mas o que eu acho que é interessante é ver a atitude dele próprio, se ele vai ser um ministro que vai chegar tentando chamar a atenção a si mesmo, tentando se impor e ganhar o respeito do colegiado a partir dessa oportunidade, ou se ele vai ser um ministro que vai chegar nessa mesa, sentar ali, ver como as coisas acontecem, esperar um tempo, se acostumar com isso, deixar as coisas progredirem para tomar certas decisões mais polêmicas. Eu apostaria pelo perfil, talvez, que seria mais o segundo, né? que vai deixar enxergar como tentar não ser alguém que vai abrir polêmicas ou criar polêmicas nesse momento. Mas eu acho que não é... digamos que não é a situação mais fácil para você chegar num tribunal, né? Você chegar num tribunal com tantos olhos sobre você, com tantas expectativas da sociedade, da imprensa, de quem te nomeou, no meio de uma crise política. Por outro lado, pelo menos, realmente, daqui 2 meses tem um recesso, um respiro. Então, isso...
Um mês e 14 dias. Agora, Juliana, ele vai conseguir ficar tão quietinho assim? Ele vai conseguir passar incólume até o final do ano, você acha?
Era isso que eu estava pensando aqui. Essa estratégia que talvez fosse uma estratégia segura em alguns contextos, tanto internamente quanto externamente, talvez ele não tenha o privilégio de poder adotar essa postura. Seja porque internamente ele já vem com um certo crivo de alguns ministros, né? Houve todo aquele episódio do contato com Gilmar Mendes e com o ministro Dias Toffoli antes dele ser nomeado. Então, eu fico me perguntando como é que isso impacta internamente a divisão que os ministros percebem entre si, a quem ele vai estar mais próximo, aliás, de quem, ou de quem ele vai estar mais distante. Então, talvez ele precise se movimentar para desfazer uma impressão, e aí isso vai impedir que ele fique, né, na moita, digamos assim, parado, quieto, e também para fora, né? Talvez ele sofra uma cobrança por um certo posicionamento ou para vocalizar uma certa visão de mundo alinhada ao bolsonarismo, que também talvez impeça ou dificulte, né, esse comportamento mais discreto. E a gente vai ter o teste aí, que é no dia 11 de novembro, está pautada a discussão sobre censura nas escolas, né? Restrição de ensino relacionado a gênero, sexualidade. Existe uma saída fácil para ele, que aí nesse cenário de um ministro recém-ingresso, ele poderia adotar, e é dizer, bom, o Supremo decidiu vários casos sobre isso esse ano, tudo bem que esse vai ser o primeiro, né, no plenário assim, online, ao vivo, mas ele poderia simplesmente seguir esses precedentes que são super recentes, sem necessariamente, né, mostrar um posicionamento. Mas eu acho difícil que ele passe incólume com uma posição dessa, porque eu acredito que vai haver uma cobrança para algum tipo de posicionamento de comunicação, né, nesses casos específicos.
Mas eu posso falar uma coisa que eu acho que aparece aqui claramente, e que tem a ver com coisas que, inclusive, que nós já falamos aqui. Acho que talvez a grande questão é que o ministro Cássio Nunes chega sem nós termos muita clareza sobre quais são as suas crenças sinceras, né? Porque quando a gente existe um tipo de nomeação, um tipo de ministro, né, que às vezes é nomeado, e que todo mundo sabe quais são as posições e as crenças sinceras daquela pessoa. E daí a grande dúvida é o quanto essa pessoa vai agir conforme as suas crenças sinceras, conforme aquilo que todos nós sabemos que, dada completa liberdade, aquela pessoa faria. Acho que uma parte que a gente está enfatizando aqui é existe uma incógnita, inclusive, sobre isso. E, na verdade, esse vai ser o momento em que a gente vai, talvez, descobrir de verdade, né, quais são os seus posicionamentos firmes sobre algumas dessas posições. Né? Então, é um tipo de problema diferente. Né? A Juliana, inclusive, escreveu essa semana sobre a nomeação para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Acho que ninguém tem dúvida sobre quais são as crenças sinceras da ministra, da juíza, que acabou de ser nomeada para assumir a corte dos Estados Unidos. A dúvida é como que tipo de conflito ou que tipo de posição esperar a partir da eventual eleição de, por exemplo, de um democrata para assumir uma corte, ou caso o Trump perca. Nesse caso, a grande questão é a gente ter uma incógnita. Ninguém aqui sabe qual, um caso como o que a gente está discutindo hoje, né? Vacinação obrigatória. Acho que ninguém aqui sabe qual é a posição do ministro Cássio Nunes sobre vacinação obrigatória. E o que torna mais difícil ainda a gente fazer algum tipo de previsão sobre como essa pessoa vai se comportar.
E olha que o estudo dele, inclusive, foi sobre direito à saúde. Né? Vamos aqui para a rodada final, para a gente fechar o episódio dessa semana, legendo um fato, uma personagem, uma decisão da semana. Eu começo com o Diego. O que você destaca, Diego?
Olha, a gente comentou na semana passada que o inquérito em que o presidente Jair Bolsonaro é investigado pela alegação do ministro Sérgio Moro, e o próprio ministro Sérgio Moro também é investigado, né, aquele episódio em que ele teria interferido na indicação do diretor da Polícia Federal. A gente tinha comentado que esse inquérito foi distribuído com a saída do ministro Celso de Mello para o ministro Alexandre de Moraes. E eu chamo a atenção essa semana algo, um não fato quase, mas que é para prestar atenção, que o ministro Alexandre de Moraes, como novo relator desse inquérito no lugar do aposentado ministro Celso de Mello, fez seu primeiro ato, né, nesse processo, nesse inquérito. Ele pediu à Polícia Federal que preste informações atualizadas sobre o andamento dessas investigações, diversas dimensões dessas investigações. Nada aconteceu ainda, era esperado que ele fizesse isso como novo relator, mas o primeiro ato dele no processo, esse é um processo decisivo, que a gente ainda vai ouvir muito falar nos próximos meses.
Está se aquecendo. Tomás, e você? O que você citaria?
Olha, como você falou no começo, né, a gente tem alguns temas e nenhuma decisão. Eu acho que a decisão da semana é a ausência de uma decisão sobre a questão de visitas, de revistas, íntimas de revistas vexatórias, porque na prática, né, isso significa que elas vão acontecendo, né? E chama particular atenção, considerando que vários ministros estavam votando no sentido dela ser inconstitucional, e mesmo aqueles que consideraram ela era constitucional apenas dentro de parâmetros extremamente, muito mais restritivos do que a nossa realidade, e com essa vista, nós não temos um posicionamento do tribunal, né? Então essas revistas vão continuar acontecendo, revistas que são abomináveis segundo o tema proposto pelo relator, pelo Fachin, e são na prática de como elas acontecem mesmo no mundo real, e não só vão continuar acontecendo, como caso elas gerem a obtenção de algum tipo de, né, por exemplo, como foi o caso dessa pessoa de drogas, as pessoas vão continuar sendo indiciadas, processadas, talvez condenadas por algo que o Supremo está decidindo se é uma nulidade absoluta de prova. Então, eu acho que isso é algo, essa não decisão é infelizmente algo que acontece com frequência no tribunal, mas nesse caso tem um impacto semanal na vida de milhares e milhares de mulheres, e pessoas e mulheres, pelo Brasil. Então eu espero que isso volte o quanto antes e que a gente tenha um posicional do tribunal, até porque até a posição divergente é mais restritiva
do
que a prática
sem
que
dúvida.
Nós temos hoje.
Sem dúvida. Juliana, e você? O que, que você destaca ao final?
Eu vou pegar carona nesse nosso último bloco e vou ser breve. Destaco a posse do ministro Cássio Nunes, que vai acontecer na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 5 de novembro.
É dia 5 ou é dia 6 a posse? Não é na sexta-feira ou é na quinta?
A gente pode
então conferir. Então ele já entra, inclusive, para julgar no plenário virtual. A gente ainda não... Nenhum ministro tomou posse. Isso é uma coisa interessante, né? Nenhum ministro tomou posse até hoje tendo que lidar com o plenário virtual. Então ele vai entrar no dia seguinte, começa o julgamento sobre direito trabalhista e o que prevalece, o negociado ou o que é legislado. Então ele já começa, ele toma posse no dia 5 mesmo.
16 horas, acabei de verificar.
E aí já no dia seguinte tem,
dia 5.
Não sei nem se ele tem assessoria já preparada, mas já tem que dar voto no dia seguinte. Dia seguinte tem que ter voto pronto para o plenário virtual.
Porque no dia seguinte já tem sem precedente também sendo gravado. Então vai ter que estar tudo azeitado.
Exatamente. É isso, gente. Vamos lá. Semana que vem tem mais Sem Precedentes. Obrigado a vocês e até lá. Até semana que vem.
Valeu.
Obrigado.
Até lá.
Semana que vem.
Um abraço.
Eu sou Felipe Recondo, apresentador e produtor do Sem Precedentes, que teve na edição o apoio da F451.